Alô, alô, galera, Som da Resenha, sexta-feira, Som da Resenha, novembro, novela. Continuo na minha homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil, contando minhas aventuras como um repórter que cobria as gravações das novelas. Hoje em dia, as bancas de jornal estão lotadas de revistas que adiantam o que vai acontecer nos capítulos. Porém, não existe mais a cobertura do dia a dia das gravações. Quando repórteres e fotógrafos acompanhavam as cenas nos estúdios e nas externas. Naquele tempo, anos 80, as externas eram nas ruas mesmo. Com a construção do Projac, o centro de produções que a Rede Globo construiu em Curicica e que hoje se chama Estúdios Globo, suas novelas, minisséries e vários outros programas passaram a ser gravados lá. Neste complexo gigante, além dos estúdios, são montadas as cidades cenográficas para cada uma dessas produções, entre outras facilidades tecnológicas, como uma verdadeira fábrica de cenários. Com isso, a imprensa vai apenas até a sala de imprensa para as entrevistas agendadas com assessores da própria TV. E Zé Fini, contente-se. Teve uma vez que eu fui fazer uma matéria com uma determinada atriz lá no Projac, então eu e o fotógrafo, depois de esperar horas naquela sala, vendo televisão, lendo jornal, vem a notícia, né? Você tem 5 minutos para fazer a matéria. A gente não acreditou. Mas era exatamente isso. 5 minutos que o Lino, fotógrafo, teve para fazer a foto da atriz. A sorte que ela me falou assim, vem comigo. E aí eu fui com ela para uma entrada ali do estúdio. Sentamos em 2 puffs e eu consegui fazer a matéria. Porque não ia ter tempo para nada. Mas vamos voltar aos anos 80. Quando as cenas de estúdio aconteciam no Jardim Botânico e as externas gravadas nas ruas. Era um tempo em que a imprensa entrava nos estúdios e se falava direto com os atores, que ainda não eram chamados de celebridades. Ah, lembrei, sem a necessidade de milhares e milhares de assessores, alguns deles completamente desnecessários. Tem assessores que são verdadeiros muros, se acham mais importante que os atores. E só atrapalham. Até que um dia inventaram uma salinha de imprensa que ficava no início do corredor dos estúdios, ali no Jardim Botânico. E muitas vezes a gente ficava ali, todos presos, com uma assessora que cá para nós era legalzinha, mas não ajudava muito. Aos poucos eu fui ampliando minhas fontes dentro da Globo para conseguir os preciosos capítulos e os roteiros das gravações. O início foi com aquele meu amigo, lembra? Que eu contei no episódio passado. Oi? Hã? O nome dele? Desiste. Não conto. Fonte nunca se revela. Antes de continuar, vale lembrar que, ao contrário da imensidão de revistas, sites e programas de TV de hoje que se dedica a revelar o que vai acontecer com este ou aquele personagem, naquela época eu tinha apenas 2 concorrentes direto. A famosa revista Amiga, que hoje já não existe mais, e o programa da Cidinha Campos na Rádio Tupi. O Jornal do Brasil chegou a lançar um caderno de TV, mas não durou muito. Enquanto que o Globo não adiantava os capítulos, era proibido. Apenas publicava um resumo do que tinha acontecido no dia anterior. Mas aos poucos eu fui deixando essa concorrência bem para trás. Era assim, ó. O bloco de 7 capítulos, né, os capítulos da semana, e roteiro da semana seguinte de cada novela, saía sempre nas tardes de sexta-feira. Então, de sexta a domingo, eu lia capítulos de todas as novelas e marcava as cenas mais importantes no roteiro para que o fotógrafo fosse na boa para as gravações. E nas melhores cenas eu também ia para falar com os atores. A guerra de bastidores na cobertura das novelas era dar as notícias na frente. Até que fui entender que eu estava com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Ou seja, se eu tinha os capítulos na sexta de tarde e um jornal diário, estaria sempre na frente da revista Amiga, que ia para as bancas nas terças, e do programa da Cidinha, que comentava as próprias cenas, as próprias... Opa, me enganei, mas eu vou continuar, não vou parar. Do programa da Cidinha, que comentava as próprias próximas cenas no seu programa das manhãs de sábado. Sim, pois o dia de sábado, ele já começava a circular nas primeiras horas do sábado. E uma boa parte da venda acontecia nos sinais de trânsito, na madruga, logo após o jornal sair da gráfica. Portanto, se as notícias da Amiga já ficavam velhas na terça-feira, quando a Cidinha começava a falar por volta das 9, 9:30 da manhã, do sábado, Muita, mas muita gente mesmo já tinha lido tudo no jornal. Assinado, Marcos Salles. E assim, eu coloquei meu nome como o campeão de adiantar finais de novelas e das cenas mais importantes. Para um noveleiro de carteirinha como eu, era um presente ler aqueles capítulos e um precioso aprendizado. Tive a sorte de, nestes 10 anos, ler textos primorosos de mestres como Jeanette Claire, Dias Gomes, Benedito Rui Barbosa, Silvio de Abreu, Lauro César Muniz, Braulio Pedroso e Agnaldo Silva, entre tantos outros. Foram aulas semanais, nos mais diversos temas, dos textos urbanos aos rurais, das comédias aos policiais, de temas atuais e do tempo antigo. Um belo dia, meu amigo Anjo saiu da Globo. Caramba, foi tenso. Mas eu tive que me virar, conseguindo com alguns atores ou assistentes de produção. Mas logo apareceu outro anjo na minha vida e montamos um novo esquema. Ele trabalhava num setor que lidava direto com os capítulos. Ficamos amigos e a loucura começava na tarde de sexta, quando eu pegava um rechonchudo envelope num bar da rua Jardim Botânico, deixado por meu novo amigo secreto. Tipo filme de detetive. Eu chegava primeiro, sentava, tô ali tomando meu Guaraná de leve, daqui a pouco vinha ele, colocava o envelope na minha mesa, como quem não quer nada. Eu pegava e sumia. Sempre deu certo. Eu morava em Madureira. Ia no trem lendo capítulos. O fim de semana era de trabalho. Podia estar sentado na janela da casa da minha avó Dudu, com aquela pilha de capítulos, lendo e anotando as melhores cenas nos roteiros das novelas. Ou então em lugares dos mais inusitados, lendo. Eu podia estar na tribuna de imprensa do Maracanã, lendo capítulos durante a preliminar do jogo que eu ia assistir. Ou nos momentos antes de um show, como fiz uma vez no Golden Room do Copacabana Palace, na temporada do projeto Luz do Solo. Era engraçado, rapaz. Antes dos shows do Toquinho, da Elba, do Geraldinho Azevedo, eu lendo, folheando, né, o capítulo, e as mulheres atrás de mim tentando acompanhar minha leitura. Aí eu virava de propósito, porque eu tô vendo que elas estão acompanhando, né? Eu virava assim, e aí eu via, olha, olha, é da novela das oito. Em algumas vezes, para conseguir o valioso último capítulo, eu tive de viver situações muito difíceis. E cheguei a ler uma vez no banheiro das mulheres. A minha amiga atriz me deu o capítulo e o único lugar que tinha para eu me esconder era ali. Tranquei a porta e fiquei ali, no vaso, lendo e memorizando. Eu tive que devolver para quem me emprestou, mas ninguém me pegou. Uma vez, eu fiquei em cima de um formigueiro. Eu não sabia até o momento que elas começaram a me morder e eu memorizando o que eu estava lendo e tirando as danadas das formigas. O importante era desvendar os últimos mistérios de cada novela e ficar rindo muito de quem não conseguiu. Afinal de contas, em 82, eu tinha apenas 21 anos e era o novato da turma. Muita gente não levava fé, a galera não acreditava. E lá vinha eu com tudo resolvido. Hoje em dia, não sei como seria, pois os tempos mudaram e nem tem mais graça, porque as próprias emissoras adiantam as novidades dos capítulos. Acabou aquela magia. Então, semana que vem eu volto, vou contar mais das minhas aventuras com o repórter que cobria as gravações de novela. Fui! Sobe o som, Rei Dias!